Con la permisión, Birshut, por Shalia Tashi, Rav Goldman, Shihye, y con él yo saludo a todas las otras autoridades religiosas aquí presentes. Señores presidentes de la Federación Israelita de Río de Janeiro, Dona Lea, o señor Sergio, y con ellos yo saludo todas las otras entidades, presidentes, directores de entidades, Hashem Alem Yichyu, que Dios manda a todos vocês muita bênção. Meus amigos, devo falar que estou bastante surpreso, porque eu estava aqui alguns meses atrás dando uma palestra e acho que tinha nem um terço, nem um quinto das pessoas. Isto me lembra uma vez o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, comentou que quando ele dá um conselho material para as pessoas, imediatamente acatam. E quando ele dá um conselho espiritual, que todo mundo sabe que ele é um perito na espiritualidade, e não tanto no lado financeiro, não sempre é acatado imediatamente. Sem querer me comparar, obviamente, mas todo mundo sabe que eu não entendi nada de finanças. Quando a gente dá uma aula de Shalom Bayit, de paz no lar, de educação, de fé, tem pouca gente. E quando a gente dá uma aula sobre a situação financeira, tem mais gente. O importante é que a gente vem, isso é o principal, estamos felizes de ver todos os amigos aqui. E vamos ver um pouco o que, a gente pode aprender, quais são as lições atuais para nós desta crise mundial que está assolando realmente o mercado financeiro. Chegando aqui no Rio, eu peguei uma chuva tremenda. Da chuva de verão fortíssima. Nossos sábios dizem que chuva é bênção. Em hebraico, gishmei bracha. Chuva é bênção. Por quê? Se não chove, não cresce. Não tem pão, não tem agricultura, não tem safra, não tem cereais. Mas a chuva é bênção também por mais um motivo. Quando chove, você levanta os olhos para cima. E você se lembra que a chuva, a bênção, a parnassá, o sustento vem de cima. Nossos sábios dizem que um país onde que não tem chuva é uma maldição. Tem países quase que não chove. O Egito, por exemplo, vive apenas das barragens que se colocam no Nilo, para o Nilo irrigar as plantações. Quando não chove, o homem não levanta os olhos para cima, esquece. Quem é que está abençoando o fruto do seu labor? Chuva é bênção. Mas sabe quando que chuva é bênção? Quando chove no lugar certo. Se vai chover aqui em cima do carpete, não vai crescer absolutamente nada. Se vai chover em cima da estrada, do asfalto, também não vai crescer nada. Quando que a chuva é bênção? Após que o homem labrou, arou a terra, semeou, naquele momento a chuva é uma bênção, vai crescer algo. O que, significa isso? Deus quer que a gente ara e semeia. No judaísmo nós não somos fatalistas. A gente não diz que temos que ficar de braços cruzados e não fazer absolutamente nada. Isto não é a filosofia judaica. O judaísmo diz o Berach Echa Hashem Bechol Asher Ta'aseh. Deus vai abençoar o que você faz. Você tem que fazer. Trabalhar, se esforçar, lutar, batalhar. Que seja em qualquer profissão honesta. Não tem problema nenhum. O homem tem que lutar. Deus vai abençoar a nossa luta. Deus vai abençoar o que, nós se esforçamos. Existem até legisladores no judaísmo que dizem claramente 6 dias trabalharás é uma mitzvah. Eles enumeram isto entre as 613 mitzvot. Sheshet yamim tavod, 6 dias trabalharás. Só trabalhar é uma mitzvah. Mas jamais esquecer de onde que vem o sustento. Levantar os olhos para cima. Lembrar-se que a chuva é uma bênção divina. Tem que trabalhar. E tem que diversificar. mas talvez não tem que arriscar tanto. Aliás, isso me lembra uma história. Um judeu suíço, uma história que fez mais de 50, 60 anos, chegou para o rebe anterior, da famosa família Schmeling, um velho judeu suíço bem assim, conservador. Ele chegou para o rebe anterior e disse: olha, a Parnassá não está indo bem. O sustento está complicado, ele tinha uma fábrica de queijos, alguma coisa, e tentando fazer chocolate. E o rebe anterior olhou para ele e falou, o rebe olhou para ele, o rebe disse para ele, tem que diversificar, faz outra coisa, outra. Ele ficou chocado, diversificado, ele ia dar daquela escola, Deus que manda o sustento, qual a diferença, o que você faz? É Deus que manda. Isso me respondeu para o rebe, mas meus pais me ensinaram, se você tem um samovar de água, se você coloca uma torneira, ou duas, ou três, é sempre a mesma água. Só o rebe deu um sorriso e falou, quem disse que tem que ficar com o mesmo samovar? Faz um outro samovar, faz vários samovares. Tem que diversificar, tá? Tem que trabalhar, tem que se esforçar. Mas existe um modo judaico de trabalhar. Isso que nós vamos analisar um pouco hoje à noite. Meus amigos, o que, que aconteceu? Por que, que realmente estamos dando uma palestra sobre esta última crise? Já houve outras crises também. Não a primeira crise. Houve várias crises financeiras, aliás, na última década, pelo que eu me lembro, pelo menos mais duas. Por que justamente uma palestra sobre esta última crise? A verdade é que se nós analisamos os três parâmetros que regem este mundo, de acordo com a Kabbalah, que se chama Olam Shana Nefesh, espaço, tempo e pessoa. Se nós analisamos estes três parâmetros, nós vamos ver que esta crise é diferente, é forte. Vamos começar pelo espaço. Esta crise não poupou espaço nenhum, atingiu o mundo inteiro. Em 1929 teve um crash, mas não havia a globalização que nós temos hoje. Esta globalização hoje fez que mexe um pouco nos Estados Unidos, um país como a Islândia pode cair. Mexeu na bolsa de Tóquio de Xangai, o Banco Fortis na Bélgica pode desabar. A globalização tornou esta crise, que é algo mundial, é algo que é realmente uma pancada sistemática, um atrás do outro. Quem olhava os jornais, você olhava as bolsas, uma atrás da outra, para baixo, sistematicamente, e sem defesa. Não dava para fazer absolutamente nada. Pessoas estavam perdendo, desabrindo. Corporations grandes, enormes, bancos que a gente pensava que estavam seguros. Foi tudo, de uma vez. Sua coisa é mundial. Em tempo, também, não podemos tampar os olhos com a peneira. Quando começou esta crise financeira? Principalmente no dia de Rosh Hashanah. No dia de Rosh Hashanah começou a mexer realmente e cair de uma forma inexplicável. Para nós judeus, Rosh Hashanah, o que significa Rosh Hashanah? Rosh Hashanah não é New Year, não é Happy New Year, é uma festa. Rosh Hashanah no judaísmo significa Yom Hadin. É o dia que Deus está julgando a humanidade. Julgando o que vai acontecer com cada um. Em matéria de saúde, de sustento, de educação, de filhos, de casamento. Tudo é decidido no dia de Rosh Hashanah. Ou pelo menos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Que foram os momentos mais agudos da crise que começou. Aliás, algumas pessoas que foram se aprofundar neste assunto perceberam que quase todas as crises financeiras que houveram no último centenário, no último 100 anos, todas elas aconteceram perto de Rosh Hashanah, no mês de Elul, ou antes ou depois. Vamos pegar o crash de 29. A data correta é 28 de outubro. Quando começou? Rosh Chodesh Elul. Elul, o mês da Teshuvah, do balanço, da reflexão, da contemplação. A grande depressão 5 d'octobre 1931, 11 de Elul, 11 de setembro, as torres, não precisa lembrar, todo mundo conhece. Vamos falar do que aconteceu exatamente 10 anos atrás, 1998, se lembra aqueles papéis russos? Aquela crise na Rússia. Qual foi a data? Os fundos russos, que todos eles despencaram. 2 de setembro de 1998. A data judaica, 11 de Elul. A crise da internet, aquela bola de ar que inflava a internet para salvar o mundo. Fundos e fundos. Qual é a data? 15 de Elul. E assim diante. Só nós estamos vendo pelo fator tempo. Também existe aqui algo que nos obriga a refletir, a pensar um pouco. Sempre antes ou depois do Rosh Hashanah. A respeito do fator Nefesh, homem, Maimônides escreve no seu livro a seguinte linguagem. Que quando acontece uma catástrofe, ou uma tragédia, ou qualquer adversidade no mundo, se alguém chegar e falar, Davar ze mi minag haolam ira lanu, isto é uma coincidência, nada mais, uma mera coincidência, um azar. Vetzarazu nikro mikret, esta tragédia, apenas uma coincidência. Se alguém falar assim, diz Maimônides no seu códex, Hilchot Ta'anit, harei zu derech arzariut. Este homem é cruel. O homem que interpreta adversidades de forma apenas que foi um azar e nada mais, ele é cruel. Por que ele é cruel? Porque ele não permite refletir e pensar um pouco o que aconteceu. E quem sabe corrigir. Isto pode acontecer de novo. Pode voltar. Sem reflexão, o erro se repete. Só o que aconteceu aqui? Foi algo que não tem lógica nenhuma. Os maiores interpretas, todos, aqueles analistas financeiros, quem seja, começando do Rubini e outros, quando foram falando, não acertaram. Não tinha lógica. Tentaram falar nada. O mercado pegou um rumo totalmente ilógico. Por causa de tudo isso, da data, do fator mundial e do fator que a gente não pode apenas pensar que tem coincidência, isso nos obriga a refletir um pouco. O que aconteceu? Vamos primeiro analisar rapidamente, obviamente uma análise superficial, já que eu não sou um homem de finanças nem de economia, mas o que aconteceu? Duas coisas principais, muita especulação. Principalmente as últimas décadas, e a última, as pessoas entraram naquele mercado, bolsa de valores, mercados futuros, derivativos. Eu não vou explicar o que é derivativo, porque se o próprio Cipriano falou que não entende tão bem, isso também eu, não vou ser aquele que vai explicar. Mas o que aconteceu? As pessoas foram especulando, e talvez especulando demais. E não podemos esquecer que especulação é um jogo. Só que aconteceu? A bolsa estava subindo 10%, 20%, gente, duplicaram, triplicaram seu patrimônio. Mas esqueceram que a bolsa pode cair. É um jogo, que é um risco. Toda especulação tem um risco. O mundo foi falando de negócios futuros que, na verdade, é totalmente virtual. Esse dinheiro não existe. É um derivativo futuro que não existe. De acordo com os analistas, existe no mercado futuro 170 trilhões de dólares. Não sei se o pessoal que está aqui... Trilhões, sabe quantos zeros são? São não 9, são 12 zeros. 170 trilhões estão em mercados futuros. Que tudo isso é virtual. É ar. Pensa bem. O PIB dos Estados Unidos é 14 trilhões. Os Estados Unidos, o país mais rico, mais industrializado, 14 trilhões. E aqui temos mercado. O mundo entrou numa grande bola de ar, perigosíssima. E o que, que aconteceu? Muita gente achou neste momento. Houve gente que venderam negócios saudáveis, fábricas, para ficar na frente de uma pequena tela e para investir em bolsa. Aconteceu em todo lugar. Não só ficar na tela, ficar a noite inteira na tela para poder pegar o mercado asiático também, obviamente. Então, gente, na verdade, venderam negócios saudáveis. Claro que não fazia o tanto dinheiro, mas sem risco. Sólidos. Pensando. Os homens mais ricos do mundo não fizeram sua fortuna na bolsa. Pode pegar Warren Buffett, ou nosso amigo da Bill Gates, quem seja, you name it. São pessoas que tiveram negócios sólidos, trabalharam, se esforçaram, suaram bastante. Depois que chegaram lá, claro, uma parte do seu patrimônio pode investir em vários lugares diferentes. Mas esta forma de easy money, ela era perigosa. Easy comes, easy goes. Vem rápido, mas também pode ir embora rápido. E o segundo fator que nos assistimos é que o crédito era muito fácil. Qualquer pessoa, praticamente, podia chegar no banco e pegar um empréstimo. Nos Estados Unidos, alguém chegava no banco, que era um empréstimo de 300, 400, 500 mil. A moça atrás do balcão falava para ele o que precisa. Não escreve que você é professor. Escreve que você é, na verdade, um empresário. Escreve, preenche assim, preenche assado. A moça dizia para ele o que preencher. Faz aquilo, fala aquilo. Por quê? Porque este papel não fica no banco. Vai ser vendido para um outro. Que vai ser vendido para um outro. E este papel é podre, porque essa pessoa não tem nem possibilidade de pagar essa dívida. E o crédito era muito fácil. O acesso ao dinheiro era muito fácil. E os nossos sábios dizem no Talmud, quando um filho tem acesso facilmente ao dinheiro, Maya serra ben velo yerta. Tem que controlar, tem que olhar, tem que ver se está indo para a direção certa. Não é fácil. Então, meus amigos, esses dois fatores, a especulação demasiada e o crédito muito fácil, levou a esta crise que nós estamos assistindo e que ainda aparentemente não termina. Nossos sábios dizem que existem duas atitudes na vida. Nós temos dois irmãos, gêmeos, aparentemente tiveram a mesma educação. E mesmo assim, numa bifurcação da vida, um foi para a direita e outro foi para a esquerda. Esses dois irmãos gêmeos são conhecidos. Se chamam Jacob e Esaú. Em hebraico, Jacob e Esaú. Quando perguntaram a Jacob o que, que ele possui, o que, que ele tem, responde Jacob na sua humildade, Yesh li kol, tenho tudo. Assim diz a minha narração bíblica. Quando perguntaram para Esav, o que, que você tem? Responde Esav, Yesh li rav, tenho muito e quero mais ainda. Quando a pessoa responde, tenho muito, já você sente a ganância. Tenho muito e quero mais e mais ainda. E Yaakov está dizendo, tenho tudo, Yesh li kol. Os patriarcas foram abençoados, bakol, mikol, kol. Não lhe falta nada. Está feliz com seu quinhão. Nossos sábios dizem, eis o Ashir. Quem é um homem rico? Asameia Bechelko. Aquele que está feliz com seu quinhão. Aquele que é capaz de extrair do seu quinhão o máximo possível. A alegria máxima. Este é o verdadeiro rico. A pessoa que tem o que quer mais. É mais ainda. Faz parte da natureza da pessoa, é verdade. Mas ele nunca está satisfeito. Eis o Ashir, dizem os nossos sábios na Gemara. Quem é rico? Mais uma definição. Aquele que tem uma esposa com ações e feitos bonitos. Kol sheyesh lo isha na'a b'ma'aseha. Se você tem uma família gostosa, esposa, filhos, isto é uma riqueza. Isto não tem preço. Isto vale milhões. E muitas vezes nós trocamos. A ganância é perigosíssima. O homem quer sempre mais. Conta-se aquela história, uma história do Rio de Janeiro. Um homem estava na praia, pescando. Ele uma pequena vara para pescar. Ele está puxando alguns peixes. Chegou um homem do lado dele e falou: escuta, por que está pescando com uma vareta, com uma vara? Compra uma rede. Falou: por quê? Com uma rede você pega muitos peixes, muito mais, ao mesmo tempo. Mas por quê? A pessoa fica muito mais rica. Você vende os peixes, você fica mais rico. Ele falou: por quê? Porque se você vende mais peixes, você pode comprar alguns navios, vão alto mar, pode comprar mais peixe, tirar, você vai ter uma fortuna, você fica mais rico. Ele falou: por quê? Mas para comprar uma mansão, você vai ter uma casa gostosa. Mas por quê? Ele falou: mas se você está rico, você tem uma mansão, quando você tem tempo, você vai e você pode sair com a tua família pescar um pouco. Falou: mas já estou pescando, ele falou. Já estou pescando. Numa versão um pouco mais moderna, conta-se de um homem, um pedreiro. Ele estava na montanha e batendo na rocha, sabe? Batendo com um martelo para tirar e extrair as pedras. Um pedreiro. Era um dia de calor. O sol está batendo. Estava um calor enorme, está suando. Ele está olhando para o sol e falando: puxa, se eu podia ser o sol. E de repente, milagre, ele apenas falou: e este homem é o sol. Ele está lá brilhando, ele está iluminando o seu redor, tudo feliz. De repente, passa uma nuvem na frente. Que? Que coisa mais forte que pode escurecer o sol? Ah, se eu pudesse ser nuvem. Num instante, este homem se torna uma nuvem. Tão feliz, tão leve, voando, de todo lugar. De repente chega um vento e o vento mexe com esta nuvem e tudo lá. Que tem coisa mais forte que a nuvem. Ah, se eu pudesse ser o vento. E não passa um momento, ele é o vento. Feliz, soprando à direita, à esquerda. Maravilhoso. De repente o vento está soprando em cima de uma montanha forte. Nada acontece. A montanha é mais forte que o vento. Não acredito. Ah, se eu pudesse ser montanha. E, de repente, ele é montanha. Tudo feliz, montanha grande, enorme, maravilhoso. De repente, ele escuta batendo na rocha. Até alguém mais forte que a montanha, que é isto? Um pedreiro. Meus amigos, muitas vezes a gente procura a felicidade, vai lutando, batendo, quer mais, como o vizinho, e assim a gente não entende. E a verdade é que a felicidade está abaixo do travesseiro, do nosso lábio. A ganância é perigosa. A grande virtude no judaísmo é o contentamento. O homem estar feliz com o que ele tem. Agradecer a Deus pelo que nós temos. Isto que, na verdade, é a grande felicidade. Muitas vezes nós não enxergamos a riqueza que nós mesmos temos. Nossos sábios dizem que precisa agradecer a Deus para cada respiração. Kol haneshama te'halelia, aleluia, dizem os nossos sábios, al kol neshima o neshima, para cada vez se respira, agradece a Deus. Tem gente que levanta de manhã, e tem outros que não levantam. Vão dormir, não levantam. A gente esquece disso. O famoso poeta Al-Khamisi, um poeta judeu, ele escreve o seguinte: o escravo que está contente com sua sorte é um verdadeiro homem livre. Enquanto o homem livre, que está sempre insatisfeito, é um verdadeiro escravo. E muitas vezes isso acontece conosco. A gente tem que se preocupar, mas não demais. Não demais, não exagerar. Existe uma pesquisa científica interessante. Os cientistas estavam querendo saber por que as vacas no verão engordam e no inverno, não engordam. Foram pegaram pesquisadores, cientistas, para analisar a situação. O que, que eles viram? Que a vaca come a mesma quantidade no verão como no inverno. Então, por que, que ela não engorda no inverno? Analisaram, pesquisaram e chegaram à seguinte conclusão. No verão, a vaca está comendo no pasto, nos campos, na montanha. No inverno, ela come nos estábulos. Mesma quantidade, mesmo capim. Mas tem uma diferença enorme. Quando a vaca está no pasto, ela está vendo tanta grama, tanto capim, que ela não está preocupada. Ela está vendo que amanhã vai ter, depois da manhã tem muito. Quando tirou as preocupações da cabeça, pode ter satisfação. Quando a pessoa está feliz e contente, engorda, a gente sabe isso. Agora, o que, que acontece? No inverno, a vaca está no estábulo. Existe a ração diária na frente dela. Não mais. Exatamente, vai comer. Ora, está vendo só isso? O que, que vai acontecer amanhã? Depois da manhã? Se preocupa. A preocupação não permite que ela realmente absorva a comida com felicidade. Não engorda. Isto é o resultado científico. Mas, senhores, assim pensa uma vaca. Nós, judeus e seres humanos, temos que saber que existe um Criador que lhe provê para cada um que lhe precisa e não vai faltar para ninguém. Mas nossos sábios dizem que se alguém tem pão em casa, come isso pat besalo, e ele fala machal manochal, o que vamos comer amanhã? Miktane emunahu. Este homem tem pouca fé. Pouca fé. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança em Deus? Esta preocupação demasiada não condiz com o nosso povo, com a nossa filosofia. Tem que lutar, tem que batalhar. Mas vamos pensar agora o que, vai acontecer daqui 20 anos. Quanto vai custar a faculdade do meu filho daqui 20 anos? Quem diz que vai custar? Às vezes ele entra numa federal que não custa nada. E quem diz que ele quer ir à faculdade? Ele vai ser banqueiro, talvez. E quem diz que ele vai ser um consumidor? Talvez vai ser um produtor. A gente não sabe. Podemos exagerar também nas preocupações. Só voltando à crise um pouquinho. O que, que aconteceu na prática com a crise? Aconteceu duas coisas. Primeiro, aquele balão de ar, de repente, murchou. Simplesmente, aqueles negócios virtuais e futuros, e alavancados 10 vezes, 20 vezes, e quem sabe quanto, de repente, o ar saiu do balão. Houve um colapso tremendo. Caíram, desabaram, grandes gigantes. Ações na bolsa despencaram. Foi um desastre. Moedas subiram, desvalorizaram-se. Teve uma inconfiança, uma vacila, um balanço terrível. Do outro lado, sem dúvida, o mercado vai ter que instituir regras, regulamentações para crédito. Aquela promiscuidade financeira que existia deste crédito fácil vai ter que ser regulado. Não há outra possibilidade. Eu não estou a favor da estatização dos bancos. Não me malinterprete, não estou falando isso. Claro que nós não podemos voltar a uma situação antes da perestroika. Mas tem que ter regras, não tem dúvida. Tem que ter regras. Em outras palavras, o capitalismo vai ser mais disciplinado. Os americanos não gostam tanto disso, mas isto que Sarkozy da França está pedindo. Os americanos sonham com um capitalismo liberal total. Mas o mundo demonstrou que precisa de regras. Precisa de regras, regulamentações. Não é tão fácil. Isto está acontecendo. Claro, não uma ingerência do governo, mas uma disciplinação. Isto é importante. Não há dúvida que isto é importante. E tudo isto junto, este colapso, este ar que sai do balão, estas regras, este crédito que hoje é difícil conseguir, transformam a crise num problema. Para todo mundo. Cada um atingido. Se alguém me falar que não foi atingido, não é verdade. Isso mexe com todo mundo. Mesmo com as instituições. E talvez primeiro com as instituições. É um Titanic. Muita gente perdeu grande parte de sua fortuna. Perdeu a confiança. Muita gente está vendo isto como realmente o Titanic pessoal dele que afundou. E aqui está me lembrando o que os nossos sábios dizem. Dinheiro em hebraico se chama damim, mas damim se chama também sangue. Em hebraico, damim tarte mashma. Dinheiro e sangue é a mesma palavra. O que, que nós podemos aprender de tudo isto? E aqui estamos chegando ao ápice da aula, eu acho. O mais importante para nós. A análise financeira vamos deixar para a gente muito mais qualificada. Que, aliás, estão vislumbrando, se Deus quiser, uma saída, uma luz, logo, logo. Mas nós, o que, que nós podemos fazer? Quando tem um vandaval, tem que distribuir capas de chuva, está certo? Só tem que tomar medidas. Cada um tem que tomar suas medidas, sua vida, cada corporação, cada instituição. Nós mesmo em São Paulo, as instituições, falamos, agora não tem contratações novas, mesmo pelo mesmo preço. Não tem reformas, não tem compras que não precisa. Tem que se cuidar, não tem dúvida. Mas o que, que a gente aprende para a nossa vida? O rei Davi, o rei que escreveu os Salmos, o salmista escreve assim: Tov-li ki uneti, foi bom que eu fui afligido, leman elmat chukecha, para eu aprender um pouco, Deus, dos teus estatutos e ensinamentos. Quais são estes ensinamentos? Eu vou tentar transmitir para vocês 7 pontos que eu pensei. Tenho certeza que tem outros, que tem gente mais qualificada que deve ter pensado outras coisas, mas vamos tentar resumir em 7 pontos práticos, lições atuais com o dia a dia. O que aconteceu lá fora? Number one. Houve uma inversão de valores, está certo? Não tem dúvida. Coisas que se pensava 6 meses atrás, hoje se mudou totalmente. Houve uma inversão total. As coisas se inverteram. Vou dar alguns exemplos para vocês. 6 meses atrás, se você falava com alguém qual é o melhor lugar para investir o dinheiro, ele falava para vocês, olha, bancos suíços, aqueles grandes gigantes americanos, esses são os mais sólidos, não tem dúvida. Deixar dinheiro em instituições pequenas e locais, não. Meu dinheiro está lá fora, agora está seguro. 6 meses atrás, aquela famosa revista Barron's Magazine, um tipo de Fortune, Forbes, que faz previsões, escrevia que tem que ser cuidadoso e colocar seu dinheiro em lugares seguros, e trazia uma lista dos mais seguros. Entre os 4 primeiros dos mais seguros: Lehman Brothers, Bear Stearns, Fannie Mae e AIG. 6 meses atrás. Hoje, quem está feliz? Aquele que deixou-se de uma pequena instituição. Aquele que o dinheiro lá fora, os bancos suíços. O governo suíço teve que intervir na UBS, o Credit Suisse, e assim diante. Esses gigantes, de repente, para baixo. Olha, tudo se inverteu. Mais um exemplo. 6 meses atrás, você falava com um investidor. Ele te falava a melhor coisa do mundo, não tem dúvida, comprar ações do banco. Ações boas. Compra as ações. O Warren Buffett diz que até hoje é bom contra ações, mas isso ele, na posição dele, pode falar. Mas 6 meses atrás, ações e propriedades. Cash, not good. Ter cash, não é bom. Você fala hoje com alguém, quem é o homem feliz hoje? O homem que tem cash. O homem que investiu tudo em ações, aquele que deixou em propriedades, não está. Mudou. O cenário mudou, de repente. Hoje, quem está feliz? aquele que tem dinheiro ao vivo e líquido. Isto se chama na linguagem dos nossos sábios Olam Hafuch Raiti. As coisas se inverteram. Elionim lemata, Tachtonim lemala. O mundo celeste caiu para baixo. Assuntos terrestres foram para cima. Tudo se inverteu. Qual a lição para nós? Homens simples, nós temos que reinverter nossos valores. Midá que neged midá. Na mesma medida, meus amigos, a lição número um é simplesmente voltar aos valores milenares nossos. A gente deixou do lado esses valores. Deixamos a família e os filhos para se preocupar com papéis, para se preocupar com telinhas. Existem outras riquezas na vida. Nós somos milionários. Nós somos multimilionários. Ter filhos, ter netos, ter uma família, sentar sexta-feira à noite numa mesa gostosa, num ambiente harmonioso, pacífico. Valores. Isto são os nossos milhões. E nós deixamos isto um pouco do lado. Temos que ter uma volta aos valores milenares e verdadeiros que o judaísmo ensinou ao mundo. A família, os filhos, estes são os nossos verdadeiros assets. Estes são propriedades que não se percam. Lá vale a pena investir. Após 120 anos, a gente não leva nada. Fica o que nós plantamos e incutimos em filhos e netos, em alunos e amigos. Meus amigos, temos que voltar para estes valores verdadeiros. Saber onde colocar o ênfase. Claro que o judaísmo permite e quer que cada judeu tenha uma vida confortável. A riqueza é boa. O Rebbe dizia, tomara que cada um possa passar o teste da riqueza, que é um teste que não é fácil. Mas não podemos perder o norte. Não podemos esquecer qual é a nossa verdadeira riqueza. Onde colocar as prioridades? A gente fica na frente de uma tela a noite inteira, esquece da família. Onde que se viu uma coisa assim? Impossível. Impossível, meus amigos. Semana passada a gente viu que Abraão, era muito rico. Abraão, kaved, bamikne, bakesef u bazahav. Ele era realmente abastado com gado, agropecuária, commodities, kesef, dinheiro, exaavo, ouro. Talvez até petróleo, porque ele já começou um pouco algumas curações por lá, que o filho dele continuou com os poços. Explica o Ben Israel, aquele famoso sábio. Em hebraico a palavra kaved é abastado, mas também significa pesado. Abraão era um homem muito ágil, muito rápido. Esta semana estamos vendo a Parashá, com 99 anos de doente, ele corre para receber as pessoas. Ela bacar ratz Abraão, vai a nos licratam, ele age rápido, bem rápido. Sabe correr. Mas quando se trata de assuntos materiais, Abraão kaved, ele é pesado, ele é lento. A agilidade ele usa para a família, para mitzvot, para hospitalidade, para coisas boas. Assuntos materiais ele vai devagar. Temos que saber onde usar as nossas prioridades. Isto é number one. Isto é a primeira coisa. Temos que saber voltar aos valores corretos. Número dois. A crise atual. Como podemos defini-la? O que está faltando hoje no mercado e no mundo? Credibilidade, confiança, muito bem falado. Confiança. Não há confiança mais. Os bancos estão com medo de dar dinheiro, não sabem quem é a pessoa, que tipo de papel está preenchido, se é verdade, se não é verdade, se ele vai devolver. As financeiras, a mesma coisa. As pessoas estão com medo. Não há mais confiança e credibilidade entre as pessoas. Isto que a crise causa. E é grave. Porque se não tem dinheiro no mercado, não tem produção. E a recessão está na porta. Ou o que é que nós temos que voltar? Na mesma medida, nós temos que voltar e insistir e trabalhar a nossa fé e nossa confiança em Deus. Ela ficou um pouco abalada. Nós temos que reforçá-la. Nós temos que revigorar o que se chama em hebraico emuná o bitachon. Emuná é a fé, bitachon é a confiança em Deus. Fé significa eu acredito que existe um Boré Olam, mestre do universo, ele dirige todas as operações, ele sabe melhor que a gente, eu sei que existe aqui um barabai. Eu acredito em Deus. Mas isto é a fé, não basta. A confiança, bitachon, significa que você acredita que vai ter luz no final do túnel. Que vai ser bom. Que o final vai ser feliz. Não tem dúvida. Isto é a confiança em Deus. A emuná, a fé, é a bússola que nos permite andar em qualquer lugar do mundo. Qualquer deserto. A confiança em Deus é o que permite um homem ficar com uma tranquilidade interna. Ser sereno por dentro. Vocês todos com certeza já olhavam o mar aqui. Quando os ventos açoitam o mar e tem aquelas ondas enormes, de vez em quando em alguns países chega a metros de altura. Mas todos sabem, com um pouco para baixo da água, está tranquilo. Está tranquilíssimo. Eu conheço em São Paulo um homem, nominalmente, que se salvou do tsunami que teve lá no extremo oriente, porque ele estava nadando, pesca submarina, e ele não percebeu. Voltou quando já estava tranquilo. Lá embaixo não sentiu nada. A confiança em Deus é exatamente isso. Apesar que tem turbulências, apesar que tem furacões e tempestades e tudo isso, o homem que tem bitachon, que tem confiança em Deus, lá dentro ele está tranquilo. Ele sabe que Deus apenas quer o bem dele. Deus o protetor dele. Deus não vai abandoná-lo. Jamais. E aqui, meus amigos, me permitem um pouco entrar em detalhes, porque existem bitachon, em confiança em Deus, alguns níveis. Aquele homem que está vendo ainda uma saída, como aquele que está afundando, mas ele está vendo uma palha para pegar na mão, isto não é emuná. Isso se chama em hebraico tikva. Ainda tem esperança. Isto não é bitachon também. Bitachon significa você confia em Deus. Mesmo que não tenha saída nenhuma, você não está vendo nenhuma solução, está num buraco negro. Você não está vendo absolutamente nenhuma saída. Está ruim, está com aflição total. Mesmo assim, você mantém sua fé e sua confiança em Deus. Isto é bitachon. E aqui existem dois níveis. Existe aquele nível, como explicado em alguns livros contemporâneos, que dizem o seguinte: em que consiste o bitachon? Bitachon, eu sei que tudo que vem de Deus é bom. Agora não estou sentindo isso. Estou vendo aqui uma série de adversidades, de tragédias, de catástrofes que estão acontecendo. Deve ser que é uma bala amarga, mas Deus sabe colocar um pouco de mel e açúcar no redor. Se é Deus que manda, vai ser bom. É um bem oculto. Está amargo, mas pela minha confiança que eu tenho em Deus, estou disposto a engolir isto porque deve ser bom. Deve ser bom para mim. É amargo, mas é bom para mim. Existe um outro nível em confiança em Deus, mais alto, como o Baal Shem Tov explica. Você tem certeza absoluta que vai ser bom? Vai ser um bem visível. Não algo para ter que interpretar e explicar que foi bom. No final da história vai ter uma solução. Tem luz no túnel. Vai ser bem e bom e gostoso. Fisicamente e materialmente. De forma visível. Ah, se pergunta, mas eu não mereço. Não mereço. Mas já que a pessoa tem uma fé tão forte, acima da lógica, Deus vai dar para ele acima do que ele merece. Estão ouvindo o que o Alexandre está dizendo? Se uma pessoa tem uma fé, uma confiança deste, tão inabalável, que ele não se mexe, ele sabe que vai ser bom, mesmo que ele não merece, mas pelo mérito desta fé ilógica, Deus vai dar para ele, apesar que ele não merece. Isto é um nível de confiança enorme. Mesmo na adversidade, mesmo no mar, afundando, ele confia em Deus. Ele não perde a confiança em Deus. Deixa eu lhe contar uma história do Baal Shem Tov, já que estamos aqui. Um belo dia, 300 anos atrás, um sábado à noite, o Baal Shem Tov chamou seus alunos e disse para eles: vamos viajar. Aquela carruagem famosa dele. E foram para um vilarejo. Lá tinha um albergue, uma hospedaria, a Kretschmer. E um judeu estava cuidando desta albergue. Os alunos com Baal Shem Tov desceram de manhã, chegaram, pediram um lugar para poder fazer sua reza, suas orações, fizeram um minhão. E depois pediram para esse judeu preparar alguma coisa para comer um café de manhã, eles iam pagar na seguinte. No meio da reza, eles viram como um cosaco, aquele soldado russo, chega com um tipo de martelo e dá 3 batidas fortes na mesa. Como era no meio da reza, da oração, não podiam perguntar, indagar o que era. Quando estavam sentados no café de manhã, perguntaram para ele o que foi este cosaco. Só este judeu, bem tranquilo, disse: olha bem, aqui estas terras pertencem ao dono das terras, ao senhor das terras, senhor das terras, um barão, da época feudal, na Europa, Europa Central, na Ucrânia. E nós temos que pagar impostos cada mês. Se fica 2 meses sem pagar, a coisa fica feia. E vem e te ameaçam. As últimas ameaças, se você não pagar, depois de já passou mais que 2 meses, o dono das terras, o senhor lá que manda, o pois, ele manda um soldado dele, um cosaco, e ele dá 3 advertências. A primeira vez ele vem, bate 3 vezes. A segunda, a terceira. Na terceira, se você não ir até o palacete dele para pagar, você é preso e colocado no calabouço, pão e água. Se alguém lhe redimir, você talvez sobrevive se não morrer lá dentro. Este era um sistema muito famoso na época feudal. Os alunos perguntando: você não está preocupado? Deus vai ajudar. Com certeza, Deus vai ajudar. No meio do café de manhã, volta aquele cosaco e de novo 3 batidas fortes. É o segundo sinal. E o homem tranquilo não está se mexendo do lugar. Terminaram o café de manhã, passou 2-3 horas, o Baal Shem Tov conversou com seus alunos, falando para eles: observa bem o que vai acontecer. E chegou este cosaco pela terceira vez. Último aviso, as batidas, naquele momento, um homem, dono deste albergo, desta hospedaria, está saindo. Ele sai fora. E o Baal Shem Tov falou para seus alunos: ficam na janela. Ele vai, anda no caminho, e eles estão vendo como de repente uma carruagem está chegando e alguém fala com este homem, o dono da hospedaria, aquele arrendador da hospedaria. Conversa vai, estão vendo de longe, não dá para ouvir o que está acontecendo, obviamente, e a carruagem vai embora. E o homem continua andando. Ele tem uma dívida de 4.000 rublos para pagar. E parece tranquilo, como nada aconteceu. De repente, a carruagem reaparece. Conversam. De repente, o dono da carruagem pega 3 sacolas pesadas, dá para o homem, e a carruagem vai embora. E o homem continua seu caminho. 2 horas passaram, ele volta tranquilo para a hospedaria. E todos os impacientes perguntam: o que aconteceu? Falou: olha, simples, eu tinha certeza que Deus não vai me abandonar. Eu comecei a andar a caminho do palacete para ver o que vai acontecer. Dinheiro eu não tenho para pagar esses 4.000, mas alguma coisa, Deus. De repente aparece uma carruagem, um cliente meu, que normalmente quer que eu forneça para ele a vodka e as bebidas que ele precisa o ano. Ele fala que ele quer comprar já minha produção para o próximo ano. Ele me oferece 3 mil rublos. Falei para ele, desculpa, 3 mil, negócio não está feito. Estão ouvindo? Um homem que está na beira de ser jogado para o calabouço, vai morrer daqui a pouco. Numa tranquilidade. Fala, 3 mil, meu preço é 4 mil. Se quer, tudo bem, se não quer. O homem não quis. Foi embora. No meio do caminho, a carruagem pensou bem, como ele está subindo, etc. Não vale a pena. Falou, voltou. Falou, tá bom, 4 mil. Eu pago adiantado a produção do ano que vem. E pegou 3 sacolas, 4 mil rublos. Eu fui e paguei a dívida. O Baal Shem Tov falou para esses alunos, podemos voltar. O Baal Shem Tov queria ensinar para esses grandes rabinos. Cada um dos alunos do Baal Shem Tov se tornou um grande vulto. Homens enormes, grandes mestres, dinastias racídicas. A simples confiança de um camponês. A confiança pura, verdadeira, cristalina. Esta fé fantástica, inabalável, deste judeu tão simples. Falamos de duas coisas. Falamos a volta com os valores, tá certo? Lembra-se, jamais encontrei alguém que na beira da morte fala que se arrepende de ter passado demais tempo com a família. Já encontrei o contrário, mas isto não é. Dois, falamos a fé e a confiança em Deus. O terceiro ponto, sem dúvida, que esta crise nos ensina é a humildade. A humildade. Infelizmente, todos nós, e quando estou falando sempre no plural, a gente caiu um pouco nessa facilidade de dinheiro, este fez 1 milhão, este 2 milhões, 3 milhões, estamos começando a apelidar as pessoas pelo quanto que ele possui, este possui tanto, desde quando estamos nominando as pessoas pelo que ele tem? Desde quando? Onde, de onde que vem uma definição deste? Este vale tanto? O homem vale suas características que ele tem, suas virtudes de caráter. Este é bondoso, este é hospitaleiro, este é generoso, mas este vale 5 mil, 3 mil. O que é isto? E nós todos caímos nisto um pouco. E caímos no orgulho, na vaidade. E este é o inimigo número 1. Inimigo número 1. Esta crise nos lembra Yesh Balabait Lebihazu. Existe um dono aqui. Está ali que manda. Não somos nós que mandam na Bolsa de Valores. Nem da Bovespa e no Nasdaq. Não são os analistas. Quem manda é Deus. Quando ele quer, ele levanta. Quando ele quer, ele abaixa. Isso é uma história do Talmud que perguntaram para Eliyahu Navi o que Deus está fazendo agora, já que o mundo está criado. Uma parte do dia ele faz um pouco de Shidduch em Basra, a gente sabemos, ok, e o resto do tempo? Responde Eliyahu Navi, a Kadosh Baruch Hu Ose Sulamot, Deus está fazendo escadas, alguns estão subindo, alguns estão descendo. Assim respondeu, Deus está fazendo escadas, alguns vão para cima, alguns vão para baixo. Por isso que na nossa prece todo dia falamos, mas pilgueima de ares, Deus pode pegar os orgulhosos, rebaixá-los até a terra. O magbia shefalim asmarom, ele levanta os humildes até os céus. Meus amigos, Deus que manda. O dinheiro na época talmúdica era chamada de zuzim. Sabe por que chama zuz? Em hebraico, la zuz significa ele anda, ele se movimenta, ele vai de um para o outro. E assim diante. Quem manda é Deus. E o homem jamais pode esquecer isto. A palavra dinheiro, diz o Balatuim Mamon, tem o mesmo valor numérico que Sulam, uma escada. Porque o dinheiro pode levantar uma pessoa se faz um uso correto e pode rebaixá-lo até a lama se não sabe como fazer proveito. Então, meus amigos, aqui temos uma lição de humildade. Uma humildade extraordinária. Quem manda é Deus. Tudo é dele. Tudo vem dele. Tem pessoas que quando eles têm um sucesso na vida, o sucesso é dele. Quando as coisas não andam bem, que uma catástrofe, é Deus que lhes cuida. Muita gente é assim, muita gente é assim. Quando as coisas não funcionam, é quem é culpado, Deus. Mas quando está tudo bem, ele está sucedido, ele está ganhando, ele... Mas eu, a mim, eu. Tem gente que quando de repente aparece uma adversidade com ele, que ele acha que ele não merece. Muitas vezes ele mesmo a culpa, mas ele acha que não merece, perde a fé. Eu jamais vi alguém perder a fé quando ele ganha uma fortuna imediata. Jamais viu que alguém perde a fé porque ele ganhou uma fortuna grande e caiu no pé dele e ele não merece. Interessante. O homem que tem fé em Deus sabe que tudo vem de Deus. O sucesso e a derrota. Os momentos felizes e os momentos infelizes. Tudo vem de Deus. Quando Deus nos manda um sucesso, é uma alegria, é uma euforia, é para a gente ficar feliz. Hoje de manhã eu estava falando com um homem de negócios. Sucedido, perdeu dinheiro. Falou para mim, não vou te mentir, sou um pouco triste, sim, mas eu não estou chateado. Porque eu sei que tudo dele, antes era dele e agora é dele. Eu sou apenas um fiel depositário, nada mais. Ele achou que tem outros, ótimo. Nós somos fiéis depositários nos pés. É dele. Número 4. Número 4, nós temos tentado, pelo menos, talvez voltar a métodos para ganhar dinheiro mais convencionais. Aqueles métodos antigos. Vamos chamar isto a poupança. A poupança é tão saudável. Uma coisa tão boa. A bolsa é tão perigosa. O Rebbe de Lubavitch disse como homem de negócios, aqui na América do Sul, América Latina, se isto vai te tirar uma noite de sonho, não vale a pena. Não vale a pena. Estas vacilações, estas oscilações, estas noites sem dormir, este nervosismo que está nos comendo por dentro, que está nos consumindo, que tirou a saúde de tanta gente, vale a pena? Claro que eu não estou dizendo que uma pessoa não pode pegar um pouco da sua fortuna e colocar na bolsa, ou em ações sólidas, ou aparentemente sólidas. Claro que tudo de uma forma cautelosa, mas nós temos que se cuidar. Eu estava falando semana passada com um jovem, não, bolsa, se ganhar muito dinheiro, é importante. Eu falei, mas isso é jogo, meu amigo. Isso é exatamente igual a um homem que acabou de receber seu salário, ele recebeu seu cheque mensal, e antes de entrar para casa, ele fala, sabe o quê? Vou tentar dobrar o cheque, ele entra no bingo para jogar. Isso é um crime. Isso é um crime, você não pode fazer isso. Primeiro a família, as despesas, a educação, a saúde. Um homem ganhou uma fortuna, Deus o abençoou, ele está abastado. Ele pode pegar 5, 10%, que seja uma quantidade que não vai lhe doer e que não vai lhe faltar. Não vai faltar para nada de básico. Isto pode ser aplicado em certas ações. Ganhou 10, 15%? Recoloca na poupança, deixa aquela quantia de 5% apenas. Que isso você sabe não vai te doer. A poupança é importante. E o mais importante, talvez, é a poupança celeste. Aquela que é realmente a verdadeira poupança. Quando perguntaram para Rothschild, o primeiro Rothschild, Meyer Angel Rothschild, quanto que ele possui, quanto que ele vale, como se fala hoje em dia, sabe o que ele fez? Ele puxou do bolso um pequeno caderninho. Ele falou, isto eu valho. Se vocês estranharam, foram olhar no caderninho toda a tzedaká que ele deu. Aqueles pobres, aquela viúva, aqueles órfãos, aquela yeshiva, aquele hospital, todas as tzedakot, todas as caridades, todas as contribuições. Disse Rothschild, isto é meu, o resto não tenho certeza. Tudo que eu já dei é meu, tenho certeza absoluta. Isto ficará meu sempre, aqui e lá. Esta é a poupança verdadeira. Por isso, num tempo de crise, eu sei que estamos passando uma crise, todos nós. Mas não vamos parar de fazer a tzedakah. Cada um de acordo com o que ele pode. Este é o teste. Deus está nos testando. Se nós vamos fechar nossos corações, tampar-lhe, fechamos as mãos, ou vamos continuar a ser generosos. A tzedaká é importante. O grande mestre Ablevitsa de Bardichov, o famoso, diz o seguinte: a tzedaká é como a Torá, é como o estudo. Se você para de estudar um dia, é como se você parou 2 dias. Porque quando você abandona 2 pessoas, um do lado do outro, mesmo que cada um fez 1 passo, mas agora tem 2 passos entre eles. Se alguém deixou o estudo por 1 semana, 2, é difícil retomar. É complicado. Qualquer aluno sabe isso. Seja faculdade, seja estudador. A tzedaká, diz Rabbi Elitzur Bardichov, se você deixa de praticar a tzedaká, 1 dia, 2, 3, 4, depois é difícil retomar, voltar de novo. Então, nesta época difícil, continuaremos com as nossas boas ações, cada um de acordo com suas possibilidades. Número 5. Temos que se cuidar de um grande inimigo: a tristeza, a depressão, o medo. O medo é um veneno. A tristeza é inimigo grande de Deus. Temos que continuar com alegria. É verdade, apanhamos. Dói. Perder dinheiro dói. Escutar de alguém que lhe perdeu 50, 60, 70% de sua fortuna, que ele trabalhou tantos anos, dói. Milhares de vezes mais que a alegria que ele teve quando ganhou. É verdade. É uma dor. Precisamos ter compaixão. Mas não cair na tristeza da pessoa. Isto não podemos. Um judeu, um ser humano que se respeita, sabe que a alegria quebra barreiras. A alegria abre os portões. A tristeza fecha os portões do céu. A tristeza aqui causa uma tristeza lá. Nós somos um reflexo do que vai acontecer lá. Deus age conosco como a nossa sombra, diz o Baal Shem Tov. Hashem tzilcha yaviminecha. Se um homem anda de cara fechada, sempre triste, queixo para baixo, ele atrai sobre si fluxos rigorosos, fluxos de rigor, de severidade. Se uma pessoa está alegre, jovial, com sorriso, ele atrai sobre si coisas felizes, uma aura positiva. Anda com pessoas positivas. É um treinamento. Eu sei que é difícil, mas é um treinamento. A pessoa tem que se esforçar. Você perdeu, está difícil, está complicada a situação, a parnassá, o sustento. Anda com pessoas felizes. Frequenta pessoas que são positivas, não negativas. Pessoas que procuram soluções e não problemas. Tenta se contagiar deles. É importante. A alegria abre. Ela permite à pessoa refletir, melhorar e trabalhar. Precisamos trabalhar, precisamos recuperar. Olha, tem uma linguagem no Zohar que eu me permito de citar para vocês, uma linguagem extraordinária, uma lição a respeito da alegria, que diz o seguinte: Ihu kaima benihiu de anpin letata. Quando alguém aqui embaixo anda com o rosto iluminado e agradável e feliz, diz o Zohar que den hachi nehirin lemi lemala. Assim também vou iluminá-lo de cima. Não são minhas palavras. Número 5. Ou 6, acho que estamos dando número 6, então. Número 6. Não há dúvida que as nossas rezas, nossas orações, nossas preces e nosso estudo nestes últimos 2 meses melhoraram muito. Não há dúvida que as rezas são mais sinceras. O homem aflito, ele reza com kavaná, ele pede a Deus, ele implora, ele chora. Karov Hashem l'nishber elei. Deus está próximo de um coração aflito. Escuta, estas preces estão subindo nas alturas até o trono celeste. As preocupações com a parnassá são chamadas na linguagem da Kabbalah e da Hassidut de Maim Rabim, águas abundantes. Águas. Águas que nos atrapalham. E o rei Salomão escreve: Marim rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Águas abundantes não poderão apagar o amor. O neharot lo yishtekua. E os rios não afogarão este amor. Um judeu que a alma dele tem um amor para Deus, amor pelas causas nobres, amor para Yiddishkeit, para judaísmo, não vão ser as preocupações financeiras, não vão ser os problemas econômicos, não vão ser a lojinha que tem menos clientes, ou as faturas, ou as duplicadas, ou mercadoria, ou os fiscais, ou os containers, que vão atrapalhar isto. Isto está embutido lá dentro, este amor é forte. E o Balatânia escreve no seu livro Toraor uma coisa extraordinária, porque ele fala as águas abundantes, estas preocupações que o homem tem, isto nos lembra um pouco o dilúvio. O que é que está escrito no dilúvio? No dilúvio está escrito Vayigberu Hamayim, as águas subiram, cada vez mais fortes as preocupações, o Yetzirará, a alma animal, Vatelech Hateva al Pene Hamayim, e a arca foi subindo em cima da água. A água subindo, mas a arca vai subindo. Em hebraico, arca é teva. Mas teva também são palavras. Rashi Tevot. Diz o Balatânia, o Alter Rebbe, quando as águas vão subindo, Vataroma teva. As palavras nossas da reza, das orações, estão subindo. São muito mais elevadas. As nossas orações, as nossas filotes, nestes momentos de aperto, são fantásticas. E escreve lá uma linguagem extraordinária. Ele diz o seguinte: grande é o erro dos homens de negócios, dos balabatim, de pensar que as preces deles são menos importantes que as rezas dos eruditos ou dos sábios. Nada disto. A prece, a tefilá do homem de negócios, que está passando por um aperto, mas que está vendo a mão de Deus nos negócios dele. Porque um homem de negócios vê muito mais a mão de Deus que um rabino. O rabino está ouvindo na sinagoga. O homem de negócios, ele vê aquele negócio que ele tinha certeza que vai dar certo, nada deu. Aquele que ele pensou que não vale nada, milhões. Ele está vendo a mão de Deus, os milagres. Este homem, aflito, Vataroma teva, as palavras da sua oração são tão valiosas para Deus, não tem dúvida. Meus amigos, último ponto destes sete pontos, sete lições que a gente pode aprender. Não há dúvida do que está acontecendo também, é um sinal, um prelúdio de uma época iminentemente para acontecer. Este é um sinal que Mashiach está na soleira da porta. Porque o Talmud já diz claramente os sinais da vinda de Mashiach, enumera lá que a moeda não vai ter valor no mercado. A kesef enoshar bashuk. O Talmud fala em inflações grandes. O Talmud não usa a palavra inflação, mas diz uma definição interessante. Haverá mercadorias à vontade e os preços serão altos. Isto é inflação. E os nossos sábios dizem que esta turbulência, sem dúvida, é um momento para reforçar a fé, para voltar aos valores corretos, como falamos, para pensar positivamente, como diz o Tzemach Tzedek, traz bem. Se você pensa positivamente, vai ser bom. Se você enxerga a luz, ela vai acontecer. Só não tem dúvida que épocas melhores estão para vir. Isto não tem dúvida. Ah, o ano começou com dificuldade? Sim. Mas o Talmud já diz, Shanashi Rashabe Reshita, um ano que está pobre no começo, será rico no seu final. Não tem dúvida que haverá abundância, fartura, porque afinal as pessoas merecem. Amém. Os seres humanos e os judeus sabem fazer uso do dinheiro. É aqui eu me permito de terminar esta palestra com duas histórias que eu acho importantes. Duas histórias absolutamente verdadeiras. A primeira é do século XII, na cidade de Constantinople. Constantinople é Istambul, na Turquia. Antiga Istambul. Século XII, nós temos lá um judeu que é o homem mais rico da cidade. Ele é um armador, ele fabrica navios, ele tem depósitos de comida, ele tem imóveis, ele tem terrenos. Um homem extremamente rico. A cidade de Istambul, naquela época, tem vários bairros. Tem o bairro armênio, tem o bairro greco-ortodoxo, pequeno, tem o bairro muçulmano, que é o maior, tem o bairro judeu. Este nosso amigo rico está voltando da sinagoga. Ele está com seu talit embaixo do braço. E com o talit embaixo do braço, ele começou a pensar, sabe, cada um pensa um pouco, andando, voltando para casa, ele começou a pensar, bom, acabamos de falar na reza, Lecha Hashem, Osher v'Kavod, Deus, a ti pertence a riqueza, a glória, Vata Moshel Bakol, você é dono de tudo. Mesmo se Deus quer me tirar os navios, eu continuo com os depósitos de comida. Se Deus quer me tirar os depósitos, eu tenho os imóveis, tenho o cash, tenho liquidez. E assim ele está pensando que é um pouco difícil falar a Deus pertence a riqueza. Ele está um pouco duvidando assim, pensa tudo no pensamento apenas. Ele estava cogitando, refletindo, ele não percebeu que ele entrou no bairro muçulmano da cidade. E isso naquela época um crime enorme. Um infiel, judeu ou cristão, entrando no bairro muçulmano, isso era pena capital. De repente os dois esbirras, os dois guardas prendem ele, eles estão olhando para ele, é um peixe grande. O homem mais rico da cidade. Eles não hesitaram, trouxeram este para o sultão. O palácio do sultão. O sultão está olhando para ele e fala, meu amigo, você transgrediu uma regra que todo mundo conhece. Você sabe muito bem que aqui isto é a pena de morte. Como se faz uma coisa desta? Ele tentou se desculpar, implorou, chorou. Nada adiantou. Pena de morte, você merece a morte e você vai ser entregado. Não tem. O homem chorou, o homem implorou, tentou explicar, nada adiantou. Até que num certo momento o sultano falou para ele, sabe o quê? Talvez tenha uma saída. Eu vou trazer aqui um escrivão oficial e você, numa escritura, você lega tudo que você tem com o sultanato. Todos os teus bens, todos os teus navios, todos os teus depósitos, todos os teus imóveis, todos os campos, tudo que você tem, você lega com o sultão. Neste caso, podemos talvez pensar em lhe amnistiar e você lhe conceder a vida. O homem chorou, chorou, implorou, nada. Ele viu para salvar a pele e não ter outro jeito, trouxeram um escrivão e numa escritura oficial, chorando, este homem assinou que ele está legando e doando toda a sua fortuna. Tudo o que ele tem. Eles fizeram um favor de deixar um apartamento de aluguel para ele ficar com sua família. Passou, terminou. O homem está saindo do palácio, o judeu mais pobre da cidade. Ele entrou, o homem mais rico. Ele está chorando, saindo o homem mais pobre. Ele está pensando o que ele vai falar com a família dele. Como ele vai explicar isso para a esposa? E no caminho de volta, soluçando, chorando, ele começou a pensar, mas mesmo se Deus quer me devolver isso, vai demorar anos. Quantos anos demorou para mim para ter esses navios, esses depósitos, essa comida? 20 anos aqui, 30 e 50, eu não vou ver isso nunca mais. Talvez meus netos, tantos anos para com isso, impossível, Deus não pode me devolver isso mais. Jamais tudo isso. Ele está pensando e cogitando que Deus não poderá devolver o pão. Quando de repente, o céu escureceu, nuvens escuras apareceram. De repente começou uma chuva tempestade. Fortíssimo. E de repente trovões e raios, e um raio caiu em cima do palacete do sultão e pegou um incêndio forte. Começou um fogo aliás, na história de Istambul, quem conhece Constantinopla, realmente uma parte da história foi consumida pelo fogo. E aquele palácio, com aquele documento, tudo se foi. Em um minuto, ele voltou a ser o homem mais rico da cidade. Esta é uma história que nós temos em tradição, que pais contam para seus filhos antes de dormir. É uma história importante. E eu estou contando ela em público, para jamais a gente duvidar das possibilidades do Almighty God, o Todo-Poderoso Deus, Kol-Yahol. Assim como ele tira em um segundo, ele pode repor em um segundo, numa fração de segundo. Shuat Hashem que herepaim. A salvação de Deus era como um piscar de olho, nada mais. Cada um de nós tem que saber isso. Não desesperar. Não pensar que fosse impossível. A palavra impossível não existe para quem tem emuná e bitachon, fé e confiança em Deus. E a última história, ela consta nos nossos midrashim. Ela diz o seguinte. Um belo dia, um camponês simples estava trabalhando no campo. Quando de repente para um cavalo, é um cavaleiro nobre, bem vestido, acima do cavalo. E este cavaleiro se apresenta, fala para ele: olha, eu sou Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. Eu vim aqui te avisar que foi decretado no céu que você vai ser rico durante 7 anos. O homem olhou para ele e falou: para de gozar de mim, que está aqui a gozação. Eliyahu Hanavi, como sou Napoleão Bonaparte, ele falou para ele: faz um favor, ele deixa em paz, deixa trabalhar. Acontece que a cena foi se repetindo 2, 3, 4, 5 dias. O homem temente a Deus 5 vezes, o homem se apresenta ali ao Navi. Alguma coisa tem por aqui. Ele escutou, ele ao Navi está falando para ele: foi decretado que você vai receber riqueza para 7 anos. Eles estão perguntando lá em cima se você quer isto agora ou mais tarde. Ele pensou e falou: deixa me aconselhar com a esposa. Ele voltou para casa, perguntou para sua esposa, e a esposa falou: pega agora. Mas ele falou: agora? Agora estou com força, ainda estou jovem, posso trabalhar, talvez é melhor guardar isso para a velhice, quando a gente não tem mais esse mesmo vigor. A mulher falou: não, vamos pegar, um presente de Deus não se recusa. O homem voltou lá fora, disse com o camponês, desculpa, disse para esse nobre cavaleiro: agora. Eliyahu Hanavi não hesitou, colocou a mão no bolso, tirou uma moeda de prata e falou: esta é sua. Mas lembra-se, daqui 7 anos venho buscá-la de novo. O camponês foi voltando a caminho de casa, quando de repente um dos filhos dele já gritou, chegou gritando, que no campo ele tropeçou em cima de um pedaço de ferro, olhando, era a maçaneta, na verdade, de uma caixa. Ele achou uma caixa, ele abriu a caixa, diamantes e pérolas. Você nem passou 10, 15 minutos, no próprio campo deles, acharam uma caixa com um tesouro. Você está no campo deles, enriqueceu. Rico de um momento para o outro. Imediatamente, a esposa desse homem mandou um dos filhos comprar uma pequena caderneta. Este casal, obviamente, se mudou da favela para uma casa confortável. Eles realmente começaram uma vida muito mais fácil, muito mais confortável, mas também repartindo para aqueles que precisam, com um coração generoso, pobres, viúvas, órfãos, instituições de acidente. E cada vez que este casal praticava a bondade e o altruísmo, a mulher anotava no caderno a tzedaká que fez, onde que foi e quanto. E assim foram passando 7 anos maravilhosos, abundância, fartura, prosperidade. Um belo dia, o cavaleiro está lá na frente da porta. O mesmo, bem vestido, ele fala para o homem: eu vim buscar a moeda. O homem disse: tudo bem, mas deixa eu me aconselhar. Ele entra, ele fala para a mulher: ele é hora que está aqui. Disse a esposa: tudo bem, nós prometemos, vamos devolver. Mas faz um favor, junto com a moeda, você devolve também anche la caderneta, junto. Vamos ver se viaja gente que faz melhor. E o homem pega o caderno com a moeda e ele dá para Eliyahu Navi. Eliyahu Navi olha a caderneta e ele se impressiona, olha, todo dia, a cada hora, boas ações, pobres, comida, saúde, estudo, educação, amparo, viúvas, órfãos, hospitais, não para a lista. E ele pensou, sabe o quê? Eu acho que estava em boas mãos. Ele pega a caderneta com a moeda e lhe devolve a este homem. Senhores e senhores, é uma história muito emocionante. Eu acho que ela é muito atual. O Todo-Poderoso Deus sabe. Ele sabe que nós fazemos um bom uso. Ele sabe quanto que esta nação é generosa. Ele sabe quanto que a gente se preocupa pelos outros. Tenho certeza absoluta que tudo voltará ao centro.